Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, na cabine de comando aqui junto com o Gustavo Valadares. Hoje trazemos aí um Rock Flu bem diferente, né, Gustavo? Um tema bem interessante. Vamos falar sobre as cores e tentar descobrir principalmente qual é a relação delas, né, enfim, das cores com o mundo do rock and roll, se é que existe essa relação, né? A ideia é tentarmos aí invadir esse universo que engloba a cromologia, que é o estudo físico das cores, propriamente dito. Envolve medições de comprimento de onda, frequência, velocidade, outros dados mais. Tem também a cromoterapia, né? Técnica que utiliza as percepções sensoriais que nós temos das cores, né, para poder combater ou mesmo induzir, né, determinadas reações fisiológicas em nosso corpo. Sem esquecer da cromosofia, que talvez seja o que mais nos interessa no papo aqui de hoje. Área de estudo que examina a influência das cores na psique humana, seja pela ingestão de alimentos ou pelo uso de roupas, por exemplo, de determinada cor, né? Ou até pela exposição sonora, né? Quem sabe alguma banda de rock que tem alguma cor em seu nome? Será? Quer dizer, isso daí é basicamente o que a gente vai tentar examinar hoje por aqui, né, Gustavo?
Pois é, Serginho. E para ajudar a gente aqui a apresentar essa edição e a tentar desvendar, então, esse mistério aí, estamos recebendo a visita de uma craque aí nessa matéria das cores. Ela é formada na área de turismo e hotelaria, mas tem formação técnica e trabalha, na verdade, com terapias alternativas aí, aromaterapia, FT, cristalterapia, florais também, mas principalmente a cromoterapia, uma das disciplinas aí que você acabou de citar, né, Serginho, que consta, né, da relação das principais terapias complementares, digamos assim, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, isso desde 1976. Bom, eu tô falando da Ellen Costa, que é da cidade de Nova Friburgo, que diz que é flamenguista, mas não liga para futebol, só acompanha a seleção brasileira e mesmo assim, apenas durante as Copas do Mundo, e olhe lá, enfim, prefere inclusive o basquete, né, como esporte ao invés do futebol, mas que de quebra, por outro lado aí, e além de tudo que eu falei até agora, é roqueira de carteirinha. Basta dizer, por exemplo, que a banda preferida dela de todos os tempos aí é o Iron Maiden, né? Como se vê, é a convidada ideal realmente para essa nossa missão aqui de hoje. Vamos misturar aí as cores, enfim, ao rock and roll. Ellen, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do programa. Seja super bem-vinda aqui ao Rock Flu.
É um prazer estar participando do Rock Flu, Serginho, Gustavo. Eu acho que vai ser bem interessante o papo que a gente vai ter hoje, porque realmente as cores fazem parte do universo do rock, mesmo o pessoal só usando preto. Eu acredito que alguma coisa a gente vai conseguir chegar num senso comum.
Ellen, vamos começar o papo aqui com um assunto paralelo, né, digamos assim, mas que a gente sempre tem o hábito de trazer para discussão nessa época do ano, né, que é o Dia Internacional da Mulher, que rolou semana passada, né, no dia 8 de março. Março, inclusive, que é considerado aí como o mês da mulher. Nós já recebemos aqui no programa diversas convidadas mulheres, né? E a maioria delas, nos meses de março, quer dizer, justamente aí por causa dessa efeméride, né? E boa parte delas se mostrou favorável a essa comemoração, né? Essa data, no Dia da Mulher. Mas algumas, por outro lado, se posicionaram radicalmente contra, por diversos motivos, enfim. Mas e você, Ellen? Você é contra ou a favor do Dia Internacional da Mulher? Eu e o Gustavo podemos te dar os parabéns pela data, é melhor a gente nem tocar nesse assunto.
Não, com certeza, faz parte dar os parabéns, eu acho bonita a comemoração, a homenagem, só que eu vejo o seguinte, eu acho que o tanto o feminino quanto o masculino tem o mesmo espaço dentro da criação, e acho que um não vive sem o outro, um depende do outro, está ligado ao outro, não tem um que é melhor ou maior do que o outro. Se realmente houvesse o respeito que gostaríamos que tivesse, não era necessário ter um dia da mulher, não era necessário ter um dia da consciência negra, não era necessário ter um dia de nada parecido de um dia não preconceito, né? Porque o certo é todo mundo ser igual.
Sobre esse assunto, basta também a gente lembrar, né, do próprio discurso que rolou no Oscar desse ano. Eu não sei se vocês chegaram a ver, a acompanhar, enfim, o que a Patrícia Arquette, né, falou durante a cerimônia lá do Oscar, reclamando da diferença gritante de salários, né, entre homens e mulheres que ocupam cargos e funções iguais, enfim, quero dizer, se tá assim em Hollywood aí em pleno ano de 2015, a gente imagina no resto do mundo em relação às mulheres aí e às outras, né, aos outros grupos que são considerados como minorias também, é claro, né, ainda se tem muito pelo que lutar, né, Ellen, e o legal mesmo, no final das contas, vai ser quando chegar o dia aí em que nenhuma data como essa vai ser mais necessária, né, embora eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, né? Infelizmente.
É verdade. A diferença, infelizmente, ainda existe. E eu acho que é só mesmo a conscientização, né? Nem, não diria nem a luta. Porque muita gente confunde com a palavra luta com agressividade. Eu acho que é conscientização. É esse o caminho.
Bom, já que eu falei em cinema, né? Vamos dar uma palhinha rápida aqui antes de chamar o primeiro bloco. Sobre filmes aí, sobre séries de TV, eu sei que o Serginho aqui é fanático por séries, não sei se a Ellen curte também, eu não sei se vocês acompanharam o resultado do Oscar desse ano, né, já que a gente está falando disso. Aí eu há muitos anos não tinha a chance de poder assistir a maioria dos filmes indicados, né, antes da premiação, mas dessa vez rolou e, pô, eu achei essa safra 2015 muito boa, achei o Whiplash, por exemplo, um filmaço, Teoria de Tudo e o American Sniper também muito, muito bons. O Jogo da Imitação também foi muito legal, mas Birdman, pô, realmente mereceu o prêmio aí, além do filme em si, uma direção simplesmente espetacular, quer dizer, isso aí, pelo menos na minha opinião, né? Não sei se vocês concordam aí.
É, bom, eu vi aí vários desses, né? Mas pra mim, na verdade, o Whiplash foi o que eu mais gostei, né? Aliás, eu achei sensacional. Mas claro que o Birdman, né, a Teoria de Tudo foram muito bons, eu preciso ver ainda o American Sniper, né, o Jogo da Imitação, não tive chance ainda, tá todo mundo dizendo também que são ótimos filmes, né. Bom, quanto às séries, eu acompanho muitas delas, né, eu vejo, por exemplo, Walking Dead, comecei a ver agora o Better Call Saul, e principalmente a minha favorita atualmente, que é o House of Cards, que é simplesmente fantástica, traz aí o nosso amigo Kevin Spacey arrebentando. Gosto muito também de Game of Thrones. Mas hoje a série tá parada, né? Deve estar começando daqui a um mês, né? A nova temporada. Eu confesso que eu sou série maníaco, já acompanhei Breaking Bad, que era ótima, acho que é a minha favorita delas todas. Vi duas temporadas de Fringe, que é uma série bem doida, mas bem legal também. Enfim, por aí. E você, Eri, você curte série também?
Olha, Serginho, lá em casa todo mundo é geek, todo mundo curte série. Desde o meu sobrinho de 3 anos, a minha filha, eu, todos nós gostamos de Harry Potter, dos Vingadores, toda essa coisa de série, de quadrinho, de livros, a gente tem em casa, a gente acompanha. A minha favorita é Game of Thrones, já que você citou. Até estou na expectativa que dia 12 é a estreia, a temporada nova. A gente tem os livros e... Enfim, Senhor dos Anéis, a minha filha é apaixonada pelo Senhor dos Anéis, eles adoram. Todo tipo de série a gente gosta, mas eu particularmente gosto muito das séries épicas.
Bom, eu confesso que não sou muito fã assim, de séries, né? Sou mais do bom e velho cinemão mesmo, né? Enfim, mas eu acompanhei muito o Arquivo X, por exemplo, que aliás está rolando um comentário aí de que deve voltar, né? Estão lá em negociações aí, enfim, não posso deixar de citar também, aproveitando o papo aqui, a minha série favorita aí de todos os tempos, Star Trek aí, Jornada nas Estrelas, né? Até pelo passamento aí recente do grande Leonard Nimoy, né? Ator que fazia o Mr. Spock, um ícone absoluto aí, pelo menos pra minha geração. Eu tenho todos os DVDs aí que foram lançados, série clássica, Nova Geração, Deep Space Nine, Enterprise, Voyager, enfim, até o desenho animado lá de Star Trek, produzido na década de 70, eu tenho guardado aqui. Enfim, eu proponho até que essa edição do Rock Flu seja dedicada aí ao Mr. Spock, a Leonard Nimoy. Que tal, Serginho? Pode ser?
Boa, pode sim, apoiado.
Beleza. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, né, que é para detonar logo esse primeiro bloco de músicas por aqui. Então, pô, é o seguinte aí, vida longa e próspera e tome rock and roll goela abaixo aí. Só na caixa.
Escucha, nace de ser.
Bom, minha gente, primeiro bloco desse nosso especial cromático aqui no Rock Flow, no qual estamos recebendo a visita da cromoterapeuta Ellen Costa. E as primeiras cores homenageadas, digamos assim, hoje por aqui foram as seguintes aí, o laranja, o verde e o rosa, com três bandas que trazem essas cores aí em seus nomes. Começamos então falando do laranja, né? A faixa de abertura foi a Rock en la Sangre, da banda argentina aí, Naranja Metálica, que tem suas origens em Buenos Aires, no início dos anos 90, e que, segundo tentamos apurar aí, se dizem na ativa até os dias de hoje, embora o último registro que tenham feito em estúdio seja o álbum aí Quemando Rutas, lançado lá atrás no ano 2000, né? Banda que tem o maior jeitão aí de AC/DC, né, Ellen? E que, pelo menos na minha opinião aí de leigo, o som deles combina bem aí com a cor laranja mesmo, né? A cor da energia e da criatividade. É isso ou eu tô viajando aí?
Combina sim, mas assim, eles têm a referência muito grande a esse de si. Com certeza, eu achei que referência própria deles é meio... Eles não têm tanto, né? Eu achei fantástica a banda, mas é um AC/DC espanhol, né? Eu achei que a identidade deles ficou mais dividida com a do AC/DC. Mas a energia com certeza tem. O laranja, ele é a cor da energia, a cor pra te dar gás. O dia que você tá, ainda mais um dia nublado, que a gente tá meio desanimado, se a gente coloca, sei lá, um porta-retrato laranja em cima da mesa, já te dá uma outra vibração. Aí a gente tá usando a cromosofia, né? Tá usando a cor no espaço, mas o laranja, ele também afeta a parte física, e até uma informação que eu julgo ser útil para todo mundo, porque ele é a cor do chakra sexual. Quando ele não está em equilíbrio, ele atrapalha não só a parte sexual, mas atrapalha a parte óssea, a parte esquelética, porque por mais diferente que pareça aos olhos de quem é leigo, esse chakra, ele rege essas regiões. Ele rege assim, a sobrevivência também, não tanto quanto o vermelho, que é a sobrevivência imediata, aquela questão de você ter o instinto, né? O laranja é menos instintivo, mas ele também tem ligação com o instinto.
Bom, se tem energia e ligação com o chakra sexual, eu acho que tem tudo a ver mesmo com esse de si, né?
Tem, bem lembrado.
Bom, as outras duas bandas que rolaram então aí na sequência do Naranja Metálica foram os californianos do Green Day, com a faixa Fuck Time, lançada no álbum chamado Doce, que é de 2012. Eles lançaram em 2012 uma trilogia, né? Foram três álbuns em sequência, chamados Uno, Dos e Tres. E a Frigid Pink, que compareceu aí com esse petardo sonoro chamado Heartbreak Hotel. Frigid Pink, que já é uma banda velha, conhecida aqui do Rock Flu, né? Ela foi um dos destaques do especial de Rock Raro que gravamos aí com o grande Wagner Xavier de São Paulo um ano retrasado. Banda de Detroit que tem 5 álbuns muito bons no currículo, mas que infelizmente nunca explodiu, né? Embora merecesse muito, né? Mas enfim, o Green Day representando o verde, né? Uma cor importantíssima, afinal é a cor predominante na natureza. O Frigid Pink, a cor rosa. 2015, por sinal, Eren, está sendo regido justamente pela cor rosa, né? Como você estava dizendo antes da gente começar a gravar. Explica melhor isso aí pra gente.
É, porque, assim, na verdade, as terapias, elas são todas complementares. E 2015 é regido pelo número 8, dentro da numerologia, que dentro da cromoterapia, ela equivale ao rosa. E se a gente for também juntar uma terapia com outra, uma filosofia com outra, você vai ver que dentro do horóscopo chinês é pela cabra. Aí você pergunta, o que a cabra tem a ver com rosa? Já viu a cabra rosa? Não. A cabra, ela é a energia do amor, a energia da alegria. Isso tem a ver com rosa. O rosa, esse ano, não quer dizer que esse ano vai ser um ano cheio de amor, não. Porque até pela astrologia, ele é regido por Marte, que é um ano agressivo. Mas o rosa está aí para poder dar uma quebrada, para poder ajudar a superar os momentos de dificuldade, de luta, de agressividade, com amor, com carinho. E não necessariamente a pessoa tem que vestir rosa, tem que beber água solarizada rosa, ou tem que ficar com a luz rosa dentro do quarto, nada disso. O que importa... principalmente é você vibrar do chakra cardíaco a energia do rosa, a energia da compreensão, do amor, porque o rosa em excesso também, ele deixa a pessoa boba, a pessoa que fica muito boazinha, que fica boba, né? Para isso eu também faço um mapa numerológico, que a pessoa tem a cor pessoal do ano dela também, para dar uma equilibrada. Já o verde, que você estava falando do Green Day, Green Day não tem nada do verde. O verde é uma cor mais equilibradora, ela é uma cor que remete à natureza, à cura, também é do chakra cardíaco, igual o rosa, só que o verde é mais o lado físico do chakra, né? O sistema circulatório, pulmão, coração, e o rosa é mais a parte emocional. Agora, o verde, na parte física, ele rege esses órgãos que eu falei, e também a glândula timo, que ela fica um pouco, uns dois dedos abaixo do... ele fica um pouco acima do chakra cardíaco, e ele ele vai te ajudar a aumentar a imunidade. A gente pensa, imunidade, tá, mas pô, aqui, na glândula, ela fica na timo. E a gente pode exercitar essa glândula diariamente, pode, né, vibrar o verde. E o verde também tem a vantagem de ser anti-inflamatório. Se você tem dá um corte, né, tá na cozinha, sei lá, preparando alguma coisa, e você corta o dedo, você pode botar na luz verde rapidinho, que ele vai, vai curar muito, muito depressa. Vai ser muito mais rápido que só botando o mertiolate, porque ela tem a cicatrização mais rápida e anti-inflamatória. Mas como a gente estava vendo aqui pela definição, o Green Day não tem nada de verde, que o Green Day de equilíbrio está meio longe, né, Gustavo?
É, tá meio fora aí.
Wellen, segundo aqui o nosso amigo Google, a gente sabe que o tratamento médico com o uso de cores, né, começou lá atrás no Antigo Egito, por volta de 2800 a.C., com um sacerdote chamado Imhotep. Ele, que aliás é considerado aí o pai universal da medicina, escreveu os primeiros livros conhecidos sobre o tema, em rolos de papiro. O Imhotep utilizava flores e pedras preciosas para canalizar a energia eletromagnética que vem da própria vibração das cores, né? Enfim, era assim que ele trabalhava. Mas e hoje em dia, Eren, como é que isso funciona? Claro que a gente sabe também que é uma coisa subjetiva, né? Pode variar de pessoa para pessoa, mas como é que funciona uma sessão de cromoterapia, por exemplo, feita por você?
Bem, Serginho, você definiu bem, dizendo que cada terapeuta trabalha de uma maneira. A sessão que eu aplico, primeiro eu faço a leitura dos chakras, para poder ver quando eles estão em desequilíbrio, porque eu vou aplicar a luz, mas ela vai ser equilibradora, mas ela também tem que ser corretiva na maioria das vezes. Não quer dizer que todo mundo que chega com o chakra todo com problema, nada disso não. Mas alguns chakras, quase 100% das sessões, as pessoas têm algum problema. Não chega, pode não ser nenhum problema, mas um desequilíbrio, né? Vamos colocar assim. Eu faço a leitura dos chakras. Depois dessa leitura, eu faço uma leitura e correção e limpeza dos campos externos, porque a gente tem vários, a gente é como se fosse uma cebola, tem várias camadas, né? A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Então a gente vai limpando esses campos e acertando, que às vezes eles estão com brecha energética, a gente está perdendo energia, está cansado, não sabe nem porquê. Depois disso eu faço o ajuste dos corpos externos, porque a gente tem um eixo principal, ele tem que estar equilibrado com o corpo da gente, senão ele sai para a direita ou sai para a esquerda. Você está tentando receber o prana pelo chakra, só que tá tudo desalinhado e não tem como fazer essa leitura decentemente, né? Então, primeiro eu acho importante fazer esse ajuste, essa limpeza, para depois começar a aplicar a luz e o efeito realmente ser mais proveitoso. Depois, sim, que eu faço esse trabalho inicial, eu faço a aplicação das luzes. Aí vai depender, né, de cada situação, eu vou aplicar a luz de uma cor, vou fazer primeiro no chakra, depois passo no corpo físico, né? Às vezes a pessoa está com uma dor na coluna, eu vou dar mais atenção nessa região. Ou a pessoa tem um problema no fígado, eu vou dar mais atenção nessa região. E geralmente, se a pessoa, na anamnese que eu faço, provou alguma coisa de mágoa, ela vai ter problema no fígado e no chakra do plexo. E por aí vai, cada chakra está ligado a uma emoção, a um órgão, a uma cor, a um som.
Beleza. O Hélio, você falou aí em chakras, né? Geralmente se trabalham com 7 chakras, que são os mais conhecidos aí, mas no seu caso específico você trabalha com 12 chakras, né? Como é que é isso aí? Explica pra gente.
No momento eu estou trabalhando com 14 chakras, porque a gente tem um chakra que é ainda acima do coronário, que se chama Estrela da Vida. Esse chakra fica uns 10 centímetros acima da cabeça. A gente não vê porque ele não está no corpo físico, ele está no corpo espiritual. A gente tem outro chakra que fica uns 10 centímetros abaixo do pé, que chama Estrela de Gaia. Esse está muito ligado ao mundo também, a fixação no mundo material. Então, se a gente não trabalha eles, ele não vai ficar um trabalho tão completo como feito com os 7. Eu prefiro trabalhar todos esses e ter a garantia que o meu cliente vai sair bem.
A área de aplicação da cromoterapia é bem vasta também, né, Ellen? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre os casos recuperados e com comprovação posterior, né, não só de depoimentos de pacientes, mas até mesmo através de exames, laboratório, enfim. E tem também esse lance de um mapa numerológico cromoterápico, né? No qual a gente pode descobrir, por exemplo, qual é a nossa cor pessoal. Olha, eu acho que no meu caso aí eu não tenho uma, mas sim três cores pessoais, né? O verde, o branco e o grená. Deve ser mais ou menos por aí, né não, Gustavo?
Com certeza. Uma dessas três aí, pelo menos, né? Também é o meu caso aí. Mas, ô Ellen, como é que funciona esse lance do mapa?
No mapa a gente não vê uma cor só, também são várias. Tem a cor do nascimento, tem a cor do subconsciente, tem a cor do consciente, tem a cor kármica, tem a cor do ano da pessoa, né? E tem a, enfim, a gente faz o trabalho pessoal da pessoa, são cinco cores, mais a cor do ano, que a gente, né, explica que é o rosa e tal, nesse caso de 2015. Mas são várias cores, e às vezes a pessoa, eu fiz um mapa que só dava laranja, de cima e embaixo. Falei, opa, peraí, essa pessoa tem muito laranja. Tem que equilibrar um pouco com a cor que é complementar ao laranja, coisa que a gente aprende na escola, né? Inclusive, qualquer um de nós aprendeu, a cor complementar é o azul. Tem que botar um pouco de azul na vida dessa pessoa, para poder dar uma equilibrada. Porque a gente também pensa o seguinte, o primeiro chakra é o básico. E o sétimo é o coronário. Então, o primeiro, ele é oposto ao sétimo. O segundo, que seria o sexual, é oposto ao ajna, que é o índigo. Então, eles são todos trabalhados dessa maneira. Então, a gente, para equilibrar uma cor que tem excesso ou que tem falta, a gente também tem que ter esse jogo de cintura.
Você já achou uma pessoa aí de laranja de cima e embaixo, então tem chance aí, né, do nosso mapa, né? O meu, o Serginho, pelo menos, o nosso mapa aí ser tricolor, né? Tem chance?
Com certeza, vocês são cinco cores, vai que sai... Não, branco não tem no mapa. Porque branco é a união de todas as cores, então... O branco não tem, mas o vermelho e o verde pode ser que tenha.
Tá, beleza, então. Temos alguma chance aí, Serginho.
Legal, bom, no próximo bloco só vão rolar bandas brasileiras e, claro, serão mais três cores pra gente comentar por aqui, né? O azul, o vermelho e o amarelo. Se bem que eu falei aí em azul, né? Mas na verdade é Azul Limão, banda bem das antigas, formada em 1981 no Rio de Janeiro, mas que só gravaram suas primeiras demos 2 anos depois, em 83, quando então emplacaram aí uma das músicas na programação da saudosa Fluminense FM, né? A maldita, a maior rádio rock que esse país já viu, como a gente não cansa de repetir por aqui, né? O Gustavo, do Azul Limão vai rolar Coração de Metal. Na realidade é uma cover, né, de uma banda clássica do metal nacional, né, de autoria do Stress, uma banda super conhecida aí do metal nacional, lá de Belém do Pará, e simplesmente a primeira banda brasileira a lançar um álbum em vinil, isso em 1982, né? Muito legal, até eu posso citar aqui que a primeira vez que eu vi o Azul Limão, se eu não me engano, foi em 1984, 85, foi um show do Stress que eles estavam abrindo, isso lá no Planetário da Gávea. Mas então, Ellen, à luz aí da cromoterapia, qual seria a aplicação do azul? Ou mais especificamente do azul limão? Diz aí.
Bem, o azul limão seria dentro da cor luz, você sabe que misturar a cor pigmento, ela dá uma cor diferente se você misturar a cor luz. Se você pegar um pote de tinta azul e misturar com verde, eu não sei nem que bicho dá. Agora, se você misturar o azul luz com o verde, ele vai dar meio puxado para o turquesa, meio limão, sim. Essa cor, ela é equilibradora também, ela ajuda também em casos de cicatrização e de limpeza energética. É uma cor ligada bastante aos anjos também.
Bom, e as outras duas bandas que complementam esse bloco são o Barão Vermelho, né, que todo mundo conhece, e a Yellow Plane, banda bem legal do Rio de Janeiro, aí, que tem uma pegada super setentista. A gente já detonou Yellow Plane aqui no Rock Flu também, né, Serginho, em programas anteriores aí, velha conhecida, né, é a banda lá do nosso amigo Emanuel Júnior, e que representa hoje aqui a cor amarela, né. E aí, Ellen, o que você tem a nos dizer sobre essas duas bandas aí, principalmente sobre essas duas cores, né, o vermelho e o amarelo?
O vermelho é fantástico no dia que você também está meio, né, deprimido, ele te dá coragem, ele te põe para cima, só que ele tem o lado agressivo dele, e o vermelho tem que ser usado com cuidado quem tem pressão alta, porque ele pode intensificar os efeitos da pressão alta e a pessoa pode vir a passar mal, tem ataque cardíaco, tudo isso. Agora, Ele é uma cor fantástica, porque ele te dá energia. A onda dele é mais curta, ela é mais pesada, curta em peso também. Ela não tem só velocidade, né? Isso a cromologia explica bem. E o amarelo? O amarelo é uma cor da intelectualidade. É uma cor que é ótima para criança que não está afim de estudar. Quando chega aquela fase, pintar a parede que fica de frente da mesinha dela de amarelo ajuda a focar a atenção. Uma sala de aula num colégio, é interessante que seja amarela, pelo menos a parede onde fica o professor, que seja amarela. É uma cor também que rege as emoções mais baixas, não é baixa no sentido de baixaria, é emoção mais baixa, tipo mágoa, tristeza, para você trabalhar esse tipo de emoção, porque amarela é uma cor alegre e ela não é agressiva quanto o vermelho e nem tão energética quanto o laranja. Ela é quase uma, ela não é nem fria nem quente, o amarelo, ela está no meio do espectro.
Maravilha. Bom, vamos chamar então mais rock and roll aqui para os ouvintes. Ellen, nós temos uma antiga tradição aqui no Rock Flu, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui, a gente pede, né, para apresentar pelo menos um dos blocos de músicos, como se fosse um DJ aí, né? E eu queria te pedir para você anunciar então quais são as bandas que vão rolar agora nessa sequência aí. Pode ser? Manda bala aí pra gente.
Pode ser. O bloco 2 vai ficar aí com os amigos que estão ouvindo o programa, com a banda Azul Limão, com a música Coração de Metal. Depois, em sequência, vem Barão Vermelho com Rock do Cachorro Morto. E por último, para fechar, Yellow Plane com a música The Question Is.
Bom, pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria falar de duas coisas. Minha primeira dica é o livro, sensacional, por sinal, Recordar é Viver, sobre o inesquecível casal 20, né, da década de 80 no Fluminense, o Washington Assis. Mais um projeto vencedor aí do trio, né, o Daniel Coen, o Heitor D'Alencourt e o Carlos Santoro. Eu tive a oportunidade de comprar, de participar, né, do crowdfunding, do popular vaquinha aí, né, para a confecção não só do livro, né, como dos dois bustos, um para o Austin e um para o Assis, que foram colocados lá no Fluminense cerca de 15 dias atrás. E eu sei que ainda existem alguns exemplares do livro para venda. Então, quem não conseguiu participar do crowdfunding, corre, porque o livro está absolutamente sensacional. E a minha segunda dica da semana aí são os novos modelos, né, da bolacha de chope do Rock Flu, as tradicionais bolachinhas de chope. Estão com 4 novas versões, uma para cada cerveja que a gente lançou agora recentemente. E fiquem de olho aí que em breve teremos algumas novidades bem legais a respeito das cervejas Rock Flu.
Beleza, são dicas de dar água na boca aí, realmente. Bom, a minha dica da semana é uma banda de Alagoas, lá de Maceió, chamada Necro, um power trio formado aí por Lilian Lessa, Pedrinho e Thiago Aleph. Já lançaram um EP, 2 singles e 2 álbuns até agora. Na verdade, mudaram o nome da banda recentemente, né? No início eles se chamavam Necronomicon. Enfim, agora apenas reduziram lá para Necro, né? São discípulos aí de Black Sabbath, Pentagram, de Uriah Heep, de Coven, de Black Widow, de Zion. Se dizem muito influenciados também pelo Blue Tier, né? Uma banda que por pouco não foi escalada aí pro set desse programa que estamos gravando aqui hoje. Seria ela que iria representar aí a cor azul, né? Mas a gente acabou optando pelo nosso querido Azul Limão. Bom, mas fica então a sugestão aí, a Necro tem lá o seu próprio SoundCloud, basta procurar por Necro Sounds, vale muito, muito a pena aí, podem acreditar. Bom, é isso aí, Ellen. Eu e o Serginho mandamos as nossas dicas por aqui e ficou faltando uma sua aí para completar o tanque, né? Manda bala aí.
Olha, a dica é dia 2 de abril, vai ter um show imperdível aqui em Friburgo, segundo show internacional aqui da região. O Paul Di'Anno, primeiro vocalista do Iron Maiden, vai tocar aqui na Evoque com a banda de abertura Siren, que é fantástica também, que está lançando um álbum novo. É imperdível, os ingressos estão acabando. Mas convida então, Friburgo, região, quem tiver afim, pode vir que não vai se arrepender, que vai ser muito bom. Dia 2 de abril na Evoque. É 7 da noite e o mais legal é que é quinta-feira santa, quer dizer, sexta é feriado, todo mundo está tranquilo, não precisa se preocupar com horário de trabalho ou escola, pode vir sem problema.
Pô, belíssima dica aí, Ellen, muito bem lembrado, né? Mais um showzaço internacional sendo realizado aqui na cidade. A gente aproveita para, claro, né, mandar um abraço aqui para o Jean King, lá da J. King Rock Store, que é o produtor que está trazendo aí o Paul Di'Anno para Friburgo. O Jean, que aliás deve gravar um Rock Flu com a gente em breve, né, Serginho? Vai ser um especial aí todo dedicado ao Judas Priest, né? A banda que mês que vem vai estar por aqui, né, em território brasileiro, em turnê. Friburgo realmente está de parabéns. Vou estar com uma cena fortíssima aí de rock and roll, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos eu tenho acompanhado bem. E a cada mês que passa surgem 2 ou 3 bandas novas na cidade, é uma coisa impressionante. E a cidade recebe também sempre, né, atrações que são de fora, de outras cidades, de outros estados. Está muito bonito aí de se ver. E o que não falta é evento, né, Ellen? Eu sei que você acompanha muito bem essa cena, aliás, bem de perto. Isso desde os tempos do lendário Holocausto, né, lá atrás, na década de 80 ainda. Está muito legal, muito, muito interessante, né, esse momento atual aí do rock por aqui.
Tá bonito, tá interessante, tá lindo. Só que vou fazer uma pequena correção. Na época do Holocausto, minha mãe ainda nem me deixava sair de casa. Eu vim acompanhar a partir do STI, que é fantástica a banda. Eu me amarrava, ia tudo que era show. Tenho material deles. Acompanhava os shows do Carícia Cruel, você se lembra? Eles só tocavam Barão, praticamente, era dos Hebes. Tinha Renato Nara, essa galera toda eu acompanhei. Mas agora também tem uma turma bem, bem engajada, uns meninos talentosos. Agora eu vou com a minha filha e ela conhece até mais do que eu essa turma nova aí. E tá bonito de ver o trabalho do Bruno, o empenho que o Jean tem também de trazer banda para complementar os shows. Bandas não são de Friburgo, mas ele dá a chance para o pessoal de Friburgo abrir os shows também, que eu comentei até no show do Blaze com a minha filha. Que banda que não ia querer ter no currículo que abriu o primeiro show internacional da cidade? É, eu acho bacana, bem interessante.
Então, deixa eu aproveitar para te perguntar aqui, Ellen, quais são as suas bandas favoritas? O Gustavo já comentou aqui que a banda número um para você seria o Iron Maiden, mas você com certeza deve curtir muitas outras bandas também, né? Aliás, eu falei aí no Iron Maiden, e a banda hoje vive um drama, né, com o estado de saúde do Bruce Dickinson. E ele, mesmo com um problemão desses aí, né, um câncer localizado na boca, parece que na língua, né? Mesmo assim, nesse estado, ele conseguiu gravar o material para o próximo álbum de estúdio da Donzela de Ferro, que já está totalmente finalizado, né? Isso é impressionante, realmente, né?
É, ele é um herói, ele é fantástico. Eu acho o trabalho dele ímpar. Eu vou colocar aqui no mesmo nível que o Bruce, só o Dio. É, a gente está torcendo para a recuperação rápida do Bruce, porque a gente quer ver o Iron Maiden quanto antes. E quantas outras bandas que eu curto, eu gosto de muita coisa. Mas ultimamente eu tenho ouvido muito Slayer, Megadeth, gosto muito de Corpo e Clane também. Gosto de alguma coisa de hard rock, eu gosto de Steel Panther, gosto de Van Halen, gosto de Motley Crue, mas ultimamente eu tenho ouvido mais a Slayer, Corpo e Clane, Iron Maiden sempre, Megadeth. Tenho ouvido também Exodus. É, eu gosto mais do thrash do que de outros estilos. Apesar do Iron Maiden ser minha banda favorita, meu estilo favorito é o thrash metal. E aproveitar que a gente está aqui falando, vamos pedir para todo mundo mandar vibração de cura para o Bruce. É, vamos enviar a luz verde para ele, a luz violeta, que ela é... Ela combate, ajuda a combater células cancerígenas. Então vamos torcer para ele se recuperar rápido, para o Iron Maiden vir aqui visitar o Brasil e a gente poder ter a alegria de ver um show de profissional, de gente técnica, como eles são, e fantásticos.
Pois é, ficamos aqui na torcida aí pela recuperação do Bruce Dickinson. É, bom, já temos aqui mais de uma hora de programa e muita gente pode estar se perguntando aí de onde é que, afinal de contas, a gente tirou essa ideia, né? Que é aparentemente desconexa, de tentar fazer essa dobradinha entre o mundo das cores e o mundo do som, né? Do rock and roll, enfim. Mas, na verdade, existe sim um ponto em comum que vem desde a antiguidade aí. De acordo com o ocultismo, por exemplo, se acredita que a cor, o aroma e o som das coisas, né, seriam aí os três remédios básicos contra as doenças humanas, e a cura, muitas vezes, dependeria justamente do equilíbrio, né, entre essas três forças aí, sem falar que na própria Grécia Antiga, o Pitágoras, né, famoso Pitágoras lá do Teorema, que todos nós estudamos aí na época da escola, há 2.500 anos descobriu que as vibrações, né, do diapasão das notas musicais obedeciam a uma proporção matemática e uma correspondência nos comprimentos de onda do espectro luminoso. Por exemplo, a nota Lá corresponderia aí à cor violeta, lá com 400 Hz. Quer dizer, Ellen, embora não pareça aí à primeira vista, acaba tendo sim uma conexão nisso tudo aí, né?
Tem sim. Cada cor tem uma nota musical, tem uma vogal, tem um cheiro, uma pedra. Tá tudo ligado. E tudo são sete. Tudo no universo gira em torno do número sete. São sete notas musicais, são sete cores no arco-íris, são sete essências principais, tudo são sete. É, inclusive os chakras, né, têm ligação com os sons. Assim, quem tem o hábito de, ou conhece, ou já ouviu falar em mantra, vai ver que cada mantra ele tem um som específico que é ligado à vogal. Principalmente, cada vogal dessa, ela corresponde a um chakra. Então, cada mantra que você vai entoar, você está fazendo vibrar a kundalini, às vezes, dependendo do mantra, né? Ou vai trabalhar chakras individualmente. Lembrando, pessoal, também que existe a musicoterapia, que trabalha dentro desse conceito.
Lembrado.
Caramba, eu tô vendo a Ellen falar sobre essa correspondência, né, entre a cor e o som. Eu tô me lembrando aqui de uma banda brasileira muito importante e que tinha justamente esse nome, né, A Cor do Som, formada ainda nos anos 70, misturando rock, ritmos regionais e até música clássica. Teve o auge da carreira nos anos 70 e 80, até o comecinho dos 90, né? Depois eles deram uma parada, mas retomaram em 2005 para uma apresentação especial, e desde então seguem se reunindo de vez em quando para shows esporádicos, enfim. Isso não pode ser uma coincidência, né, Gustavo? Esses caras aí, na hora de escolher o nome da banda, A Cor do Som, eles já sabiam, né, com certeza, dessa relação.
É, realmente, A Cor do Som, um nome sensacional, né? Eu me lembro que chegaram a tocar no Festival de Montreux, por exemplo. Grande banda aí do Armandinho, Vitor Guilherme, do Mu Carvalho. Música brasileira, como hoje se faz muito pouco, né? E se divulga menos ainda. Enfim, infelizmente, né? Bom, mas agora há pouco eu falei em Pitágoras, né? Na nota lá que ele descobriu corresponder a cor violeta, né? Com 400 Hz e coisa e tal. Pois essa é justamente a cor que vai pintar por aqui agora, né? Homenageada aí pelo Deep Purple, né? Púrpura profunda, violeta profunda, que é uma cor dita espiritual e mística, né, Ellen? E aí, você acha que ela combina com o som do Deep Purple? O que você acha aí?
Olha, o Deep Purple, ele tem aquela coisa mística, agora espiritual não. Eu discordo. Eu acho que o Deep Purple é bem místico, mas não espiritual. Eu não trabalharia um cliente com o Deep Purple de fundo. Eu prefiro trabalhar com mantra ou com New Age. Mas, assim, o violeta, ele é uma cor que é ligada ao chakra coronário, que é o chakra do topo da cabeça. Ele tem a ligação mais sutil com o universo, e é a partir dele que a gente recebe também a vibração do alto. Ele é uma cor que, assim, você tem que trabalhar de maneira muito sutil, sim. E o violeta em excesso, a pessoa fica snob, porque ele é uma cor que a pessoa tem, remete a cardeal, a alto clero, né? A alta espiritualidade e tal. E a pessoa fica muito snob, é muito, muito, tudo muito. Mas é uma cor fantástica. E pelo lado físico, não existe bactericida melhor do que a cor violeta. Porque se você... Um exemplo prático no dia a dia da cromoterapia que a pessoa usa e não sabe. Assim, se você vai num mercado, você vê uma geladeira de carne. Aquela luz que está ali atrás é que cor? Ela é violeta. Inconscientemente, o açougueiro está ajudando a combater bactéria ali naquele meio. O cara que fez a geladeira, algum conhecimento, ele ouviu algum passarinho falar que aquela cor tem que ser. Mas o açougueiro está usando sem saber. Outro exemplo que a gente tem da cromoterapia que a gente usa e não sabe. Quando a criança nasce, não, recém-nascido, as pessoas querem colocar logo a roupinha vermelha na criança. Porque geralmente tem muitos casos de icterícia. Né? Aí está estimulando, apesar de não ser a cor do fígado e do baço, ele está ajudando o baço a produzir também os glóbulos para poder acabar mais rápido com esse tipo de problema.
Mas Deep Purple melhor não, né?
Não, eu digo Deep Purple é muito místico, não espiritual. Assim como Led Zeppelin é muito místico. Eu acho Led Zeppelin até mais espiritual que o Deep Purple.
É, tem razão.
Bom, e as duas últimas cores desse bloco são o branco, né? Aqui representado pelo Great White, banda formada aí na virada dos anos 70 para os anos 80 em Los Angeles, e que teve muita popularidade durante os anos 80 até o comecinho da década de 90, embora estejam nativos até os dias de hoje. E notem que eu usei o plural aí nessa frase, eu falei embora estejam nativos, isso porque na verdade a banda teve uma penca de mudanças na formação. O vocalista original, né, o Jack Russell, ficou um tempo de molho fora da banda por causa de um acidente sofrido no banheiro de sua casa. Isso foi entre os anos de 2009 e 2011, se eu não me engano. E a banda continuou com outro vocalista, só que o cara se recuperou e quis voltar. E aí não deixaram. Incrível isso aí, né? Ele resolveu montar o seu próprio Great White com músicos novos. Então agora temos o Great White, a banda original, com um novo vocalista. E temos também o Jack Russell's Great White, com o nosso amigo aí sendo o band leader. São coisas aí do mundo do rock and roll, né? Mas uma grande banda, sem dúvida. Eu me lembro que eles gravaram, por exemplo, no final da década de 90, um tributo sensacional ao Led Zeppelin, talvez, na minha opinião, um dos melhores tributos ao Led já gravados. Muito legal mesmo. Mas o branco, como a gente sabe, é a representação de todas as cores, né? Sendo o preto, por sua vez, o oposto disso, claro, né? Trata-se da ausência total de cor, né? Bom, e quem vamos trazer aqui para representar a cor preta, Ellen, para fazer um contraponto aí em relação ao Great White, é ninguém menos que o Black Sabbath, né? Bandaça que tem tanta história e tantos fãs, enfim. É a banda favorita de muita gente, por sinal. Mas então, Ellen, e aí? Preto no branco? Essa mistura funciona legal na cromoterapia, né?
Eu não uso essas cores no atendimento, tá? Mas cada cor tem o seu valor. As pessoas têm muito preconceito com o preto, achando que o preto é luto. É luto aqui no mundo ocidental. Se você for na China, o branco que é a cor do luto. A visão deles de uma noiva casando de branco é terrível. É como se ela já estivesse pronta para ficar viúva, né? Mas, assim, dentro do lado energético, a gente vê que o branco é a união de todas as cores. E o preto é a ausência de cor. Só que o preto, da mesma maneira que ela é uma cor absorvedora, ela pode absorver coisas boas e coisas não tão boas, o branco ele é refletor, né? Mas o preto tem o seu valor, porque ele bloqueia também. Ele absorve, mas ele bloqueia até certo ponto. Ele tem o seu valor, sim. Eu não passo porque não tem nada a ver com o meu trabalho, o preto. Mas eu não deixo reconhecer o valor que ele tem, não.
E a cor preta, pô, ainda tem o privilégio de ser a cor dos roqueiros, né? Aí dos headbangers, de quem curte rock e metal, né, Eli? Qual seria aí a explicação para esse fenômeno? Aliás, faz parte aí do estudo da cromosofia, né? Conforme até já a gente já comentou aqui hoje rapidamente, logo no início do programa, examinar esse tipo de comportamento. Muita gente costuma usar, por exemplo, uma roupa especial para ocasiões especiais, né? Para ajudar, de alguma forma, a atrair bons fluidos aí, enfim, na virada do ano, né? Em cada Réveillon a gente vê muito isso, lá com a cor branca, também com o amarelo, enfim, né? Cada um projeta, né, os seus desejos de alguma maneira. Talvez esse seja aí o melhor exemplo que a gente pode citar por aqui. Mas e a tribo do rock and roll, Eli? Qual seria a explicação técnica, digamos assim, para o uso da cor preta? Tem alguma explicação?
Técnica não. Não, não tem, mas assim, eu vejo o lado da preferência porque o rock sempre foi demonizado, né? Então, de certa maneira, é ligado às trevas. Mesmo, né, a pessoa não tendo nada a ver com esse tipo de situação, o rock sempre foi ligado a forças do mal e muitas bandas colocam isso como até como carro-chefe, né? Mas é questão de preferência mesmo e estilo que foi sendo adotado de rebeldia, né?
Olha, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou roqueiro, bluseiro, curto muito metal também, não tenho nenhum tipo de problema com roupa dessa cor, muito pelo contrário. Mas usar roupa preta aqui no Rio de Janeiro, meus amigos, eu vou te contar, isso daí é pra guerreiro ninja, simplesmente não tá dando com esse calor, eu tô fora.
Pô, Helen, desse jeito o Serginho vai ficar aí fora da moda, né? Não vai ficar fecha.
Olha, eu acho que quem é do rock não tá nem aí pra moda, pra falar a verdade. A gente tem o nosso estilo, não moda, né? Mas realmente, o preto ele esquenta mais justamente porque ele é uma cor absorvedora. Ele absorve o calor muito mais fácil. Agora, ao contrário que as pessoas pensam, não é o branco que vai ajudar a afastar o calor, não. É o azul claro, que é a cor mais fria. Mas tem que entender o lado do Serginho, porque com o calor que tem feito, ficar de preto aí é só debaixo do ar-condicionado.
E olhe lá, né?
Pois é.
Beleza, bom, agora há pouco falando sobre a cena de rock and roll de Nova Friburgo, Helen, você acompanha tão bem, a gente sabe que você vai a muitos shows, aliás, não só aqui, né, mas em outras cidades também, para todo lugar que você vai, para todo show, enfim, para todo evento, você está sempre acompanhada da sua filha, né, a Isadora Breder, e se ela vai junto com você para os shows e para todo lado, claro que ela está aqui também hoje com a gente, né, acompanhando a gravação aqui do programa, vamos pedir a ela pelo menos para dar um alô aqui pra gente no ar. E aí, Isadora, tá curtindo aqui esse bate-papo?
Tô curtindo muito, Gustavo.
Oi, Isadora, tudo bom?
Oi, Serginho, e aí?
É verdade, Eric, a Isadora entende de rock até mais do que você?
Muito mais. Ela toca bateria, eu tentei tocar guitarra na idade dela, só que exercício de escala me fez correr. Eu voltei para os livros, para mim era mais a minha praia do que ficar fazendo exercício de escala. Já tive aula com Betão, com Gesiel, não era a minha praia não. Agora a bateria, ela chegou a fazer um tempo com Zé, Renato e...
Pô, muito, muito legal aí, eu acho o maior barato mãe e filha treinando aí juntas, né? O caminho do rock and roll, quero dizer, além desse lado aí que você falou, eu sei que vocês vão aos shows participando, eu estou me lembrando aqui também, né, de um casal de amigos nossos, Mestre Korzak Verkes aí, sua esposa Helena, estão sempre também nos eventos, né, junto dos filhos lá, a Lara e o Henry, sempre juntos, sempre unidos, enfim, acho que é o lado família aí do heavy metal, né, Helen?
Pois é, quem diria, né, o estilo que é mais demonizado, que é mais maldito, né, e a gente vai em show, não tem briga, a gente vai, não tem confusão, não tem ninguém mexendo com a mulher dos outros. E a gente vê famílias completas, eu vou com a Isadora, o amigo Korzak vai com a esposa, com a Helena e com o Henry e a Lara, as crianças, um beijo para vocês aí. Tem amigos lá de Cordeiro, o Edson, que leva a filha dele, tem outros tantos que a gente vê com família. E E assim, é bonito de ver, a gente vê as crianças perto da roda. A roda não vai onde está a criança, a roda não vai onde está a mulher. Fica ali, quem está afim de ficar na roda, fica ali. Quem não está, tem o espaço preservado, respeitado. É bacana, por mais que as pessoas acham que é violento, não vou levar meu filho, só tem drogado, só tem cachaça, tem roda. As pessoas não conhecem e julgam por preconceito.
Pois é, infelizmente até hoje, né, em pleno 2015 ainda rola um pouco disso, sim. Enfim, mas, pô, Korzak e Verkis aí, né, por sinal, ainda devendo gravar um rock flow aqui com a gente, vamos deixar esse registrado aqui, cobrar isso dele aqui do ar pra ver se acontece, né, Serginho? Um grande abraço aí pra essa família que, pô, é sensacional. Muito legal mesmo.
Legal. Bom, a gente já falou quais são as bandas, né, que vêm nessa sequência aí alucinante, e ficaram faltando os nomes das músicas, né? Deixa eu propor aqui, então, uma coisa diferente. Que tal se a Isadora apresentasse esse bloco aí pros ouvintes? Que tal, Isadora? Topas?
Topo.
Boa. Respira fundo aí, manda bala então, vai lá.
Então vamos lá. No próximo bloco vai ter Strange Kind of Woman, do Deep Purple, Childhood Rock and Roll, do Great White, e Symptom of the Universe, do Black Sabbath.
I gotta be near you. I spent my money. Rockflu.
Bom, minha gente, essa daí foi Symptom of the Universe, um classicão aí do gigante Black Sabbath. Ela que foi a faixa que fechou esse bloco derradeiro de hoje aqui do Rock Flu. Uma edição na qual tentamos aproximar de alguma maneira esses dois universos, unindo aí o nosso bom e velho rock and roll, a paleta de cores, né? Digamos assim, travando um conhecimento um pouquinho maior, né? Com o terreno da chamada cromosofia. Aprendemos muito realmente aqui hoje com a Ellen Costa, ela que já fica sendo aí a cromoterapeuta oficial aqui do Rock Flu, né, Gustavo? Mas e aí, Ellen, qual a conclusão que a gente chegou depois dessa brincadeira toda, né? A croterapia se aplica ou não ao mundo do rock?
Olha, mais ou menos, né? Eu acho que a cromoterapia se aplica em tudo, mas acho que o pessoal ligado ao rock tem a ver sim. A gente pensa bem, tem a energia que o vermelho, né, do laranja, tem a parte mais centrada do amarelo, porque se não tivesse essa parte centrada, os músicos não iam fazer tanta coisa bonita, né, tantos exercícios, tantos solos bonitos, né, tantos riffs interessantes. A gente tem o equilíbrio do verde, porque a gente vê que tem heavy metal para todos os gostos, né, o verde do azul, tem desde do white metal até o black metal. Então a gente tem estilo para todos os gostos, então eu digo que tem equilíbrio. A gente tem a parte intuitiva, a parte mística também, né, de banda como Led Zeppelin ou como o próprio Deep Purple. E a gente tem também a gente tem de tudo, tem todos esses sentidos. A gente tem energia, a gente tem agressividade, a gente tem equilíbrio, tem calma, tudo isso a gente tem dentro do mundo do rock.
Aliás, deixa eu aproveitar aqui esse gancho para já te agradecer, né, mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu achei que ficou super inusitado o assunto, super divertido, né? Espero que você tenha curtido aí também. E mais uma vez, nossos parabéns aí pelo mês da mulher. Aliás, para vocês duas, né? Não posso esquecer da Isadora, né? Que fez hoje, digamos assim, uma participação especial aqui no programa, né? Acho que valeu, né?
Valeu, agradeço o carinho de vocês. Achei essas perguntas bem interessantes e diferentes também do que eu estou acostumada a responder, mas achei que vale muito a pena. E desejo todo sucesso para o programa sempre. E que todo mundo venha também para o show do Poldiano, para a gente conhecer gente nova e a cena ficar cada dia mais bacana, fomentar essa história toda do rock, porque ao contrário que dizem, o rock não morreu.
Que morreu que nada, esse tal de rock and roll aí. Beleza. Bom, o Serginho falou aí tema inusitado esse de hoje, né? Mas isso é meio que mais uma tradição nossa aqui do Rock and Roll, né? Já gravamos especiais aí sobre outros assuntos também diferentes, né? Sobre automobilismo, por exemplo, sobre cervejas, sobre gastronomia, né? Misturando rock and roll aí com comidas, culinária. Enfim, o lance é mais ou menos esse daí mesmo, né? A gente quer misturar rock com qualquer coisa, com tudo, aliás, se for possível, né? Bom, antes de passar a régua de vez por aqui, é legal a gente citar também uma penca de bandas aí que ficaram de fora, né, da escolha do set dessa edição. Escolhemos apenas 10, enfim, uma para cada cor. E é claro que muitas foram parar aí no banco de reserva, né? São os casos do próprio Blue Tier, né, que eu já citei, jogado para escanteio aí em razão do azul limão. Na cor azul ainda existe uma infinidade de nomes de bandas, né? O Blue Oyster Cult, por exemplo, também chegou a ser pensado, uma banda que, pô, eu adoro. Fora o blues, né, que já diz tudo aí. Para cor laranja teríamos como opção o Orange, que é famoso, né? E tem uma banda chamada Clockwork Orange Band, que faz alusão ao livro, né, e principalmente ao filme clássico lá da década de 70, né, o Laranja Mecânica. Aliás, aqui em Friburgo, por sinal, teríamos de repente como opção, aqui mesmo no nosso quintal de casa, né, a Orange House. Pro vermelho, o Red Hot Chili Peppers, né, o Barão Rojo também, um bandaço aí espanhola, que todo mundo que curte metal aí conhece, né. Na cor rosa, temos, claro, o Pink Floyd, evidentemente. Pro verde, teríamos aí o The Green, tem o Peter Green lá do Fleetwood Mac também, que seria uma boa lembrança. Na cor branca, temos aí a banda White, que é brasileira, o próprio Whitesnake também, claro. Os ambos aí poderiam ser lembrados tranquilamente. Por violeta, temos um representante brasileiro de peso também, que acabou ficando de fora, o Violeta de Outono. Para cor preta, então, é covardia. Temos aí centenas de nomes de bandas. Black Widows, Black Crowes, por exemplo. Tem uma banda nova chamada Black Spiders, que é muito legal. Seriam aí possibilidades muito interessantes. A gente fez a opção pelo Black Sabbath, em razão da tradição aí, né? Sendo que pro amarelo aí, pra finalizar, poderiam pintar aí o Yellow Cab Blues Band ou uma banda chamada Yellow Moon, que é bem interessante também. Enfim, uma lista muito grande e eu citei apenas algumas bandas, né, Sérgio?
É verdade, Gustavo, realmente. A lista é grande, né? Aliás, eu diria, a lista é enorme. Eu ainda me lembrei aqui, enquanto você falava, da Living Color, né? Uma bandaça, por sinal, uma banda em cores vivas, como o próprio nome já diz. Essa não podia ficar de fora dessa relação, né? Bom, minha gente, estamos, infelizmente, nos aproximando aqui do final do programa. Mas, claro que antes de partir, temos aquela saideira de sempre, né? E hoje vamos fechar o programa com uma banda especial, que é o Rainbow. Vem aí The Man on the Silver Mountain, o sonsaço da fase áurea do Dio, né? Lá no Rainbow. Grande Ronnie James Dio, que até hoje deixa tanta saudade na gente, né? E eu digo banda especial por dois motivos. Primeiro que, musicalmente, a gente nem precisa comentar, né? O Rainbow é absolutamente sensacional. Mas eles são especiais também para encerrar esse rock flu, né, Ellen? Com o arco-íris, né? Que é o que acaba representando todas as cores, né? No imaginário popular. Quer dizer, estamos fechando aí com chave de ouro, realmente. Aliás, chave de ouro não, com um pote de ouro, né? Que é o que se costuma achar, né? Lá no final do arco-íris, né?
Pois é, o negócio é achar o final do arco-íris, né? A gente pode fazer uma busca ao final do arco-íris, porque a gente divide o pote de ouro depois.
Boa!
Não, fechando com o Rainbow tá perfeito. Eu acho que não tinha uma banda mais adequada para fechar um programa sobre cores e sobre rock do que o Rainbow. E, enfim, eu também sinto muita saudade do Dio. Dio, como eu falei na hora do Bruce lá, pra mim ele e o Bruce são ímpares, não tem... Eu sei que tem gente que prefere o Diano, eu gosto do trabalho do Diano também, mas eu acho que não se compara com o do Bruce, não. Enfim, eu acho que o Dio é lenda.
Bota lenda nisso, né? Bom, beleza, é isso aí, fim de papo. Daqui a duas semanas, né, como de praxe aí, tem mais Rock Flu chegando aqui na área. Deixo saudações para todo mundo, um abraço aqui pro Serginho, Madames Ellen e Isadora. Acho que valeu a brincadeira, né?
Ah, valeu muito. Tô muito feliz, satisfeita com o resultado do programa. E aquilo que eu falei, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, um abraço para toda a cena de Friburgo e toda a cena do metal nacional também. Enfim, é isso, muito sucesso para todo mundo. E que venham outros programas, outros Rock Flu, para a gente poder participar, divulgar e conhecer gente nova. Enfim, tudo de bom para vocês.
Valeu, a casa agradece, né, Serginho? Aliás, acho que dá tempo aqui para uma última consulta, o Eric. Qual a dica aí para a gente usar no show do Paul Diano, né, no dia 2 de abril, aqui em Friburgo, aí a cor tradicional do metal, aí um pretinho básico, tá legal? O que você acha aí?
Tá ótimo, acho que para usar no show do Paul Diano, você só não pode ir com a blusa do Iron Maiden fazer Dickinson, né? Que acho que de resto, qualquer coisa tá valendo.
De nada, acho que vale camisa até da fase Blaze Bane, de outras bandas, enfim. Pra ir ao show do Paul Diano, vale até camisa do Bob Esponja, né, Serginho? Acho que vale até o Bob Esponja aí, pô.
Sensacional, valeu, minha gente. Saudações tricolores.
Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
I can roll, I can feel. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.